Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Vá na Origem. Hoje a gente vai falar do EFT. O EFT, como ele pode ser utilizado e como a gente pode associar com a origem emocional dos sintomas e tal. Cleverson aqui para discutir com a gente, falar mais informações sobre como esse EFT, essa técnica que pode ser utilizada tanto de forma presencial quanto online, pode modificar crenças, alterar percepções e melhorar o sintoma do paciente. Esse é o podcast Vá na Origem e sempre ele é gravado na quinta-feira às 7 horas da manhã e depois ele vai lá para o Spotify. Então, se você quiser baixar o conteúdo ou ouvir offline outros conteúdos que a gente já publicou aqui com relação à origem emocional dos sintomas, espera terminar a live aqui, vai lá para o Spotify e lá tem esse vários conteúdos no podcast Vá na Origem. Então, acessa, confira e agregue conhecimento com a origem emocional dos sintomas. Antes de mais nada, EFT e a origem emocional dos sintomas. Mas, Cleverson, para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho. Quem é Cleverson Rafael Fiorelli?
Bom, eu, o Cleverson Rafael Fiorelli, sou o diretor de TI e marketing do Instituto Ivan Bonaldo, que é o precursor do curso Origens. E, além disso, né, eu sou... Vou até contar um pouquinho da história, como que eu conheci o EFT aqui, até para o pessoal me conhecer um pouco melhor. Em 2016, eu estava fazendo um curso de coaching. E dentro do curso de coaching, eles davam uma prévia, uma introdução básica, né, em relação ao EFT, justamente no momento de mudança de crença, né, para a pessoa facilitar no momento de mudança de crença. Lá tinha um curso, né, um curso introdutório, e... eu entendi que muitas vezes quando você está pensando no futuro, né, o coach trabalha o futuro da pessoa, a pessoa quer trabalhar uma meta, quer trabalhar um modo de chegar mais longe e até mesmo mudar alguns hábitos, né? O que que aconteceu? Chegava num determinado momento que a pessoa travava, ela não conseguia sair do lugar. Daí eu falei, não, peraí, deixa eu entender um pouquinho melhor o que que acontece aqui, nesse momento que trava. E daí, na hora que eu estava fazendo a sessão, eu pedi para a pessoa imaginar lá um momento futuro, né? Um primeiro momento é um momento futuro, por que que ela não ia para frente? Por que que ela travava? E daí começava a vir uma história do passado dela, que não deixava ela ir para frente. E daí eu falei, peraí, isso tem lá dentro do curso um jeito de se trabalhar. E daí eu fui entender um pouquinho, né, o que era o EFT. Né? O EFT, basicamente, é uma adaptação de uma outra técnica. Né? Bastante comum isso, principalmente na área de terapeuta, e não só na área de terapeuta, né? Eu sou o cara do TI. Tudo se adapta, né? Tudo se adapta. O Gary Craig, ele pegou um estudo do Roger Callahan, que era um psicoterapeuta, e ele trabalhava com cinesiologia e acupuntura também, esse psicólogo, o Roger. E daí ele foi tratar, o Gary conta essa história, né, que ele foi tratar uma paciente que já tinha passado por várias terapias e nada tinha funcionado. Né? Aquele momento, puxa, se nada funcionou, eu vou tentar uma coisa mais alternativa. E na hora que ele estava tratando, era um medo, uma fobia de água, né? Era um medo de água. Ele começou a estimular alguns pontos de acupuntura, né, usando o dedo mesmo, ali assim, na paciente. E ele falou, não, peraí, esse meridiano, né, vinha da terapia chinesa, esse meridiano ajuda tal órgão, né? Essa fobia tá acusando nesse caminho aqui. E na hora que ele estava fazendo aquilo dali, ele começou a criar uma metodologia que ele estimulava determinados pontos, né, determinados meridianos, para determinadas fobias. Né, o que ele chamou de algoritmo TFT, né, que é o campo, né, terapia do campo do pensamento. Então, conforme a pessoa estava pensando na fobia, né, ele criava um determinado campo e ele estimulava o meridiano baseado nesse campo desse pensamento. E o Gary foi fazer o curso com o Dr. Callahan, né? Ele pediu, não tem como você dar um curso disso daí? Daí ele falou, olha, não é o meu interesse, mas se você quiser, vem aqui que a gente trabalha junto, né? E na hora que o Gary fez o curso, ele estava querendo performar melhor. E até por isso que eu achei interessante na época do coach que o objetivo do Gary principal era isso. E na hora que ele chegou lá, ele falou, puxa, eu tenho esses pontos, mas ele é muito específico, muito metódico, de um jeito que eu não... É, se eu fosse trabalhar especificamente cada um dos algoritmos lá do TFT, não funcionava para ele, que estava procurando mais performance de uma forma geral. E daí ele falou, ah, por que não simplificar? É, por que não criar um modo que seja um modo básico e que conforme a história ou conforme o que eu estou passando, que eu faça sempre os mesmos, que eu não fique alternando entre um e outro, dependendo do que estava me acontecendo. E o que aconteceu? Na hora que, falando como ela funciona, a técnica funciona, você imagina um momento, ou seja do passado, que você já passou com a sua dor, né? Ou a sua fobia. Você imagina esse momento e percebe no corpo o que está acontecendo, né? E na hora que você percebe no corpo, normalmente vai ter um desconforto. Algum ponto específico no teu corpo que não está alinhado com aquela história, ou que você está imaginando no momento futuro, ou que você está recordando de um momento do passado. O que que acontece? Nesse momento, você sente no teu corpo e você alinha com você mesmo, né? Ah, eu vou alinhar aqui que essa dor representa uma determinada emoção. Né? O EFT é Emotional Freedom Technique, né? A técnica de liberação emocional. E daí você passa pelos pontos, né? Quem tem curiosidade, é só colocar ali pontos EFT, pontos EFT tapping, né? São alguns determinados pontos de meridianos aqui, e ele é bem simples de ser aplicado, né? A diferença entre o básico e o intermediário e o avançado dentro do EFT é como você trabalha essa sensação, essa emoção dentro do paciente, né? Então, eu até brinquei que foi antes de você criar o curso, né? Nós estávamos conversando um pouquinho antes de entrar na live aqui. Antes de você criar o curso, eu tinha visto o EFT. Eu falei, puxa, ó, alinha pra caramba com o curso Origins, justamente porque vai trabalhar a emoção. E no curso Origins eu já identifico. Se esse órgão tenha essa emoção por trás, por que que eu não pego e já trabalho diretamente em cima dessa história, dessa emoção, né? Então, o EFT, como que é o conjunto? A primeira coisa é identificar o teu sintoma, né? A segunda coisa é sentir no corpo qual que é o ponto específico do teu sintoma. Normalmente, ela é trabalhada mais nessa direção, né, de dores comportamentais, no final das contas, né? Há um medo, uma fobia, né? O começo dela foi mais nessa direção. Muitas vezes é com relação à performance de palco, né? Que o pessoal acaba utilizando, né? De como fazer apresentações em público, sendo que é um dos maiores medos do mundo, né? E o que que acontece? Na hora que você identificou, você começa com uma frase para você começar aceitando aquela tua dificuldade, né? E depois que você aceitou, você vai identificar uma emoção que você vai ficar repetindo. Esse é o modo básico, né? Você vai ficar repetindo essa emoção ou a dor específica que você está batendo nos meridianos, né?
É como se fosse o processo de identificação. Primeiro eu identifico o que me causa o problema.
Exatamente.
Porque a maioria dos padrões de terapia é essa base, né? A gente vai. Se eu não sei qual é a causa, eu não tenho como resolver, né?
Exatamente.
Então a pessoa fica correndo atrás de uma coisa que não sabe o que é. Então, quanto mais precisa a gente é com relação ao que causou aquela alteração, mais fácil ir direto a esse ponto que você vai falar de identificação.
Exatamente. Ah, eu tenho uma dor né? Vamos colocar aqui na vesícula, né? Já que eu já tirei ela, dá para entender um pouco melhor. Tá, você tem um problema ali na vesícula. O que acontece? O paciente em si, né? A pessoa que está passando pelo processo ali, ele às vezes não vai conseguir identificar uma emoção que condiga. Ele mesmo não vai identificar uma emoção que condiga. Às vezes ele vai ter uma dificuldade nesse momento.
E agora você... vamos fazer um tema de casa, né? Vamos ver aí. Quem sabe aqui qual é o conflito de vesícula? Qual que é a emoção que está vinculada às alterações de vesícula? Vamos ver se vocês estão alinhados aí com o processo emocional, né? Vou aproveitar que tem gente aqui assistindo ao vivo para fazer o quiz, né? A pergunta aí. Então, vesícula, qual é a emoção? O povo já respondendo aí, claro.
Olha aí, ó. E então, o que que acontece? Identifiquei. Eu tô com dor na vesícula, olha aí, ó, o pessoal tá falando exatamente o ponto aqui que a gente conversa bastante aqui dentro do curso Origens aqui, ó, tem alguns alunos aqui que a gente até tá vendo nos comentários. Então, se eu tenho uma raiva, né, ela tá ali, e na hora que a pessoa tá ali, às vezes ela não tá conseguindo expressar, que é uma raiva que tá ali, né, eu tô com dor na vesícula, mas é uma raiva, né, ou o contrário. Eu estou com muita raiva e eu não sabia que podia afetar a minha vesícula. Né? E o que que você faz? Você pergunta. Se a pessoa já vem dizendo, não, eu ando com uma vontade de esganar alguém. Né? E eu não estou conseguindo trabalhar porque eu posso jurar que eu vou pegar o meu chefe pelo pescoço. Né? Vamos supor que a pessoa vem com esse tipo de dificuldade.
Espero que teu chefe da época não esteja assistindo. Caso, né?
Acho que eu não queria esganar ele, talvez passasse outras coisas pela cabeça. Mas vamos lá. O que que aconteceu? Se a pessoa identificou isso, ou você identificou que esse é um problema, a pessoa está ali, ela está imaginando a ela lá no serviço dela. Né? Ela está ali lembrando que lá no serviço dela ela não consegue trabalhar. Né? E daí você passa por um momento de identificação. Então imagine que você está lá, revivendo essa memória, né? Que é o sentir e o ressentir, né? Então sinta a coisa acontecendo para depois a gente trabalhar para ressentir. Então, beleza, fez ali e a pessoa identificou, não, peraí. Eu estou com muita raiva dentro do serviço, está muito difícil assim. Daí você pergunta, tem uma parte do corpo que você sente uma dor relacionada a isso? Fez essa parte, a pessoa vai dizer, às vezes não é a vesícula, né? Não vai. Na maioria das vezes a pessoa, é uma região aqui no abdômen que está me dando um desconforto, alguma coisa assim, né? E daí você vai trabalhando com ela, fazendo o tapping, justamente, aceite primeiro essa dor. É, o primeiro momento é, aceita essa dor. Ela faz parte de você nesse momento. Ela não vai fazer mais para frente. Mas ela faz parte.
Vamos pegar o gancho, né? Que dentro do curso Origens a gente fala também sobre o conflito de tranca. O que é o conflito de tranca dentro do curso Origens? É quando a pessoa ela fica incomodada perante ao sintoma. Então, quando eu estou em conflito com o meu próprio sintoma, às vezes eu fico preso dentro do sintoma. Então, a gente acaba ensinando algumas formas de trabalhar com o acolhimento daquele sintoma, o diálogo com o órgão, trabalhar sobre aquela relação para depois trabalhar o conflito, porque é como se um conflito travasse o andamento do outro e acaba a coisa não acontecendo, não fluindo. Então, se eu fico com raiva da minha própria dor, eu estou reativando a sensação com relação ao processo, né? Então, eu estou multiplicando a raiva, digamos assim, né? Então, se eu tenho raiva do mau funcionamento do meu corpo, talvez eu trave o processo de reorganização daquele tecido, que é o mesmo que você falou, né? Então, eu vou primeiro acolher aquele sintoma, porque o sintoma quer mostrar alguma coisa para mim, é um mensageiro que o corpo está me dando para eu entender. Enquanto eu não entendo, eu permaneço com o sintoma. E aí, eu identifico. É isso.
Exatamente. Depois que fez a identificação, você vai passar pelos meridianos para você sentir no teu corpo essa mudança de energia, né? O modo que é trabalhado é desse sentido. Ah, a pessoa precisa acreditar que vai ter o resultado. É claro que qualquer terapia, se a pessoa acreditar, o resultado é melhor, né?
Mas se não, o placebo não funciona, né? O
é, exatamente.
Ele é fantástico. Ele dá cura para pessoas que não estão fazendo nada. Só o remédio com farinha.
É, eu, além do, do teu...
doutorado.
Um doutorado ali que mostra bastante isso, né? Existe também muito, muitos momentos que a gente sabe que é um placebo, né? É... e o que que acontece? Depois que você fez isso, você vai voltar na cena, você vai sentir de novo. E nesse momento do sentir de novo, você vai perceber se teve alguma alteração. Muitas vezes, é, o teu cérebro trabalhando, né, o teu, a tua mente trabalhando junto com o teu cérebro ali, mais o toque nos meridianos para trabalhar a tua energia interna, faz você alterar um pouco essa cena. Se você conseguir reescrever aquela cena, você chegou no momento no processo do, da terapia do EFT que você se liberou daquela emoção. Porque você vai estar associado e desassociado, né? Então, existem essas duas variações principais dentro do EFT. O que que muda, né? Vamos pensar agora... Puxa, agora vamos com o que a Mirella falou ali, assim, né? Que a raiva é um sentimento secundário no final das contas aqui. Vamos trabalhar que não é porque tem pulga que não pode ter piolho, né, Ivan? É, vamos pensar um pouquinho assim. Ah, a pessoa vem com uma história. Ela vai chegar no teu consultório com uma história. E se ela está com um determinado sintoma, vai estar muito incômodo. Para ela estar buscando terapia, provavelmente vai estar um incômodo bem grande. Só que às vezes tem coisas associadas ali. É, o que você fez muito bem, inclusive ontem, mostrando para os mentorados ali no curso, que era justamente essa construção da história do paciente. Como que o paciente chegou no sintoma final, às vezes com outros sintomas vindo antes, outras memórias vindo antes, e às vezes vindo até do transgeracional ali. Então, o que que você faz? Beleza, aí identifiquei toda a história do paciente aqui, ele tem um caminho percorrido, né? Às vezes vai ir lá para quinta, sexta, sétima geração ali assim. O que que você vai começar? Você começa pelo hoje, pelo presente, a dor principal que ele tá passando ali, né? Na hora que você fez a anamnese, você identificou todo esse caminho. Beleza, identifiquei todo o caminho, só que eu tenho que começar por um ponto. Que ponto vai ser a principal dor ou o que ele veio no primeiro momento, né? Na hora que ele chegou nesse primeiro momento, você vai começar a história. E o que que muda de um EFT básico para um profissional ou para um intermediário? Vamos dizer um intermediário. Na hora que você está fazendo o tapping e contando a história. E quanto mais a pessoa associar a história dela, e uma vez que você já criou, já caminhou na história dela ali com o curso Origens, né, com a origem emocional dos sintomas, é praticamente impossível a pessoa não se identificar. É, não, vamos dizer assim, praticamente, porque às vezes a pessoa não quer, né? A gente sabe que a pessoa tem essa parte na história dela e ela não quer trabalhar aquilo, né? Uma outra história aqui. Mas se você está passando ali assim, contando uma história, que é a história dela, e ela vai associar, vai ser muito mais fácil do ressentir e, consecutivamente, de se liberar daquela emoção, daquelas sensações. Ah, às vezes é uma sessão, às vezes não é, né? Mas, assim, a chance dela se libertar da emoção principal ali que tá acarretando, que ela tá indo e voltando, né? A tranca ali, né? Que ela tá indo e voltando naquela tranca, a chance dela sair é muito grande, muito grande. Às vezes, com 6, 7 rodadas ali assim, a pessoa consegue sair da emoção principal. Uhum. Não, não termina nem a sessão, ela já saiu da principal.
Eu já vi algumas pessoas aplicando o processo e entrando exatamente nesse processo de buscar ali aonde que está o sintoma inicial. Então, não sei, tem que me corrigir se eu estiver errado. Buscando esse sintoma inicial, que é o sintoma de reclamação do paciente, porque há uma tendência que tu vai buscar aquilo que está mais incomodando. Né? Se o paciente veio te buscar com dor na vesícula, tu não vai olhar para a unha encravada, porque é a vesícula que está incomodando. Se tu tá a unha encravada, ele não vai mais voltar, porque ele continua com a dor da vesícula, que era o que está mais incomodando ele naquele momento, né? O que ele buscou trabalhar. Então, você vai buscar esse sintoma, e eu vi as pessoas fazendo. Eles trabalhavam esse sintoma, e aí perguntavam, ainda tem algo? Ainda tem algo, e aí a pessoa transferia, às vezes, aquela sensação. Não era mais aquela sensação que era mais forte. Era uma outra, é realmente como se fosse degraus, né? Então, houve algum processo que aconteceu e colocou-se uma outra proteção para tentar evitar que aquele sintoma incomodasse. Né? Então, eu coloco, às vezes, por exemplo, a raiva para proteger um outro sentimento que estava por debaixo. A hora que eu trabalhei a raiva, eu identifiquei e acolhi a raiva, é como se aquele outro sintoma que está por baixo aparece porque ele precisa ser olhado. Não sei se é mais ou menos isso.
É mais ou menos assim. Ele vai trabalhando em cima de camadas, né? Então, o que que acontece? Quando eu trabalhei isso no coach, o que que a gente fazia? Eu trabalhava mais com pessoas para trabalhar as apresentações, igual a gente está fazendo aqui, né? Falando para a câmera aqui. Eu era um coach mais voltado na área de comunicação. E o que que aconteceu? A pessoa ia lá, por que que dava um branco? Por que que ela travava na hora que ela ia falar? Né? Então, vou citar um caso aqui. A pessoa tinha dificuldade, inclusive, de apresentar, estava fazendo faculdade, e tinha dificuldades, inclusive, de apresentar um trabalho. Então, o que que a gente fez? Num primeiro momento, a gente imaginou o próximo trabalho, a apresentação do próximo trabalho. Então, imagine, ela estava parando para pensar como que ia ser o futuro dela. Uhum. Aí, depois de passar ali assim, lembrando que dentro desse momento da imagem, a gente tenta mapear o máximo possível dentro dessa imagem, movimento, tudo que nas técnicas da PNL também é trabalhado ali assim, né? Textura e tudo mais, para a pessoa realmente imergir, né, dentro desse contexto. Na hora que ela terminou esse contexto ali assim, veio uma lembrança de algo que aconteceu na vida dela. Então, num primeiro momento, a gente estava olhando para o futuro e aquela sensação de a garganta está arranhando, essas coisas assim, tinha dado uma diminuída. Já tinha dado uma diminuída pensando no futuro ainda, não era nem... nós estávamos trabalhando um comportamento ali. E veio uma coisa lá do passado, justamente direcionada a alguma coisa que ela não conseguiu expressar. Se a pessoa não consegue expressar, tem algo além ali. Então, depois disso, a gente trabalhou, não conseguia expressar lá com a família dela, lá. E começou a desestruturar. Beleza. Veio outra imagem. Mais para trás. Então, a gente vai passando a sequência ali, assim, dos pontos e vai voltando no sentir. Como é que está essa cena agora? Muitas vezes ela troca. E daí você já vai identificando que, opa, tem uma outra coisinha por trás. Então, você vai descamando ali, literalmente.
Vai chegando mais profundamente na causa original daquele problema, né? Eu acho que quase ninguém tem esse medo, né? Você falou que é só o medo pior do mundo, né? Todo mundo tem. Antes de morrer, eu prefiro morrer do que falar em público, né? Não, hoje em dia já não é mais esse contexto tantas vezes de falar em público, mas também falar no Instagram, fazer uma live, fazer uma apresentação. Que tem ali uma apresentação de que outras pessoas vão estar do outro lado, vão poder me julgar, vão poder olhar, né? Eu me notar ou estar em vista, né, com relação a alguma situação. Então, esse perigo abrangeu um pouco mais com relação às necessidades profissionais hoje. Que quem não é visto não é lembrado, né? E aí essas necessidades profissionais acabam sendo um grande bloqueio para muitos profissionais que querem, às vezes, expandir, que querem ter mais pacientes, que querem ter clientes, mas às vezes acabam não conseguindo. Então, pode ser tanto para contextos de medos, inseguranças, ansiedades, ou a raiva ali que você falou, Mas agora, a gente entendendo qual é a origem emocional dos sintomas, a gente sabe que tem uma emoção por detrás daquele sintoma. Então, dessa forma, se eu entendo, através da origem emocional, que é aquele sintoma, que é a dor no joelho, que é a dor no ombro, que é a dor de cabeça, que é seja lá o que seja de sintoma, eu vou poder trabalhar também essa emoção.
Exatamente. Exatamente. Eu vejo, até eu brinquei, né, numa das palestras que a gente fez do nosso Origins Experience ali, que é feito com os alunos ali, assim, eu brinquei que essa era a melhor técnica de associar, primeiro porque eu conheço ela, né? É a técnica que eu conheço.
Facilita.
Mas é uma técnica muito simples e fácil de ser aplicado. E se você já tem um contexto aqui, né? Você já sabe a emoção que está por trás, você já identificou a história do paciente. É só passar os pontos. Às vezes a pessoa fica bloqueado no. E agora, o que que eu faço? Que eu tenho essa informação, o cliente já se identificou com ela, e agora? Como que eu transformo? Ah, eu brinco, né? Ah, faço, faz um FT.
Sim.
Né? Se você vai estar contando a história do paciente ela assim, a chance dela e se soltando, se desprendendo daquelas emoções, às vezes não, é igual a gente brincou, né, que tem umas que a pessoa não quer largar. A pessoa não quer largar.
É de estimação.
É de estimação, né? Todo mundo tem uma ali de estimação, né, assim. Então, mas eu vejo assim que junto com o curso Origem, junto com a origem emocional dos sintomas, a chance de você ter uma resposta muito rápida, e dependendo da técnica que você já tenha, né? A ideia nossa principal dentro do curso é justamente mostrar para as pessoas que se você for direto na causa, tem um resultado melhor, né? E a pessoa vai se identificar, vai aceitar, vai acolher essa dor de uma forma melhor, e vai ser mais fácil dela ressentir, ela transformar essa sensação. É essa emoção em uma outra mais positiva.
É o que a gente bate muito na tecla, é que não importa a técnica que tu vai usar para ressignificar. Tanto é que o podcast aqui, ele está sendo para mostrar e apresentar as infinitas possibilidades de técnicas. Porque tem muito paciente, eu tenho muito profissional que fala assim: eu já fiz de tudo. Não! Olha quantas lives que a gente tem feito sobre técnicas diferentes que podem auxiliar o processo de ressignificar o conflito, associando a origem emocional dos sintomas. Então, existem padrões conflitivos que podem ser utilizados. E às vezes podem ser melhor resolvidos com essa técnica, outros com aquela outra técnica, outros com essa outra técnica. E existe, às vezes, a possibilidade de eu ter várias ferramentas, e a partir do momento que eu entendo aquele processo, ou eu posso usar essa, ou eu posso usar aquela, ou eu posso usar aquela outra. Então, às vezes, o paciente pode ressignificar usando uma carta terapêutica, mas pode ressignificar, o terapeuta pode utilizar o diálogo terapêutico, pode fazer um processo de volta na linha do tempo, ou às vezes aquele paciente tem uma dificuldade com isso, com aquilo, com aquele outro, eu vou fazer um EFT, né? E aí eu vou utilizar a ferramenta perante ao paciente que está ali, né? É
Exatamente.
aquele cliente que está ali, que é aquele cliente que vai ser mais efetivo nessa abordagem do que naquela outra abordagem. Eu acho que isso que emprega muito e é interessante. Porque o ressignificar, ele pode ser feito de diferentes maneiras. Geralmente, cursos que têm por base buscar a raiz do problema, a origem emocional, a causa lá do conflito que desencadeou a alteração, nem sempre tem formas de ressignificar, né? Então, a gente trabalha com algumas formas dentro do curso Origens. Mas se você tem ferramentas, outras técnicas que podem agrupar junto com a abordagem, pode ser realmente muito mais efetivo e trazer resultados. E aí uma dúvida que provavelmente algumas pessoas podem pensar, Cleberson, os pontos do EFT são iguais o da microfisioterapia? São pontos iguais ao Forfeel? São pontos iguais a outras abordagens? Ou os pontos eles têm a ver com a medicina chinesa, é isso?
Isso, ela é fundamentada na medicina chinesa, né? Mas o terapeuta que criou o TF, né, a versão anterior, ele também usava a cinesiologia aplicada. Então, basicamente, a maioria das terapias que utilizam esses toques, que utilizam essa parte manual em cima do terapeuta, do paciente usa esse tipo de abordagem da cinesiologia. É, inclusive, até para estimular, né? É um quesito de estimular o corpo da pessoa. Às vezes está sendo trabalhada a mente, de uma forma geral, né? Até porque o EFT foi focado na parte de liberação emocional, nunca pensando no sintoma da pessoa. Agora a gente está falando, opa, se a pessoa vem com uma dor específica no corpo, pode ser trabalhado com EFT também, né? Mas a principal fundamentação é os meridianos que veio da medicina chinesa. Os pontos principais ali é baseado nos meridianos da medicina chinesa.
Perfeito. Mandaram uma mensagem aqui no Instagram falando assim, muito bom, eu sou terapeuta de EFT e estou estudando medicina germânica, pensei em como agregar a minha prática. E, na verdade, estou terminando uma formação de MPC e estou tendo dificuldade de ressignificar, né? E você me deu um grande insight. Então esse é o objetivo, né, das nossas lives aqui. Às vezes, o terapeuta... E eu vi muito frequente, né, Cleberson, lá no começo, quando a gente ia olhar os terapeutas, eles falavam assim, eu faço uma técnica enquanto eu estou conversando com o paciente na mesa ali, avaliando, daí eu vou lá na maca, faço outra técnica... Daí eu volto, faço outra técnica. Vira uma salada mista, porque eu faço uma técnica, depois eu não posso misturar com a outra, eu faço um dia uma técnica, no outro dia uma outra técnica, no outro dia uma outra técnica, né? Então é como se eu não posso agrupar as informações. E se a origem é a mesma, né? Porque se o paciente tem um sintoma, a origem tende a ser a mesma. Então se a origem é a mesma, por que não a gente agrupar as informações, usar o conhecimento, a metodologia de uma abordagem, mais a técnica que é usada em outra para ressignificar e potencializar esse resultado. Né? Então, esse é o objetivo, é mostrar que talvez você pode usar a técnica que você tenha, só você precisa ser preciso na origem. Porque se você não é preciso na origem, a técnica não vai adiantar. Se eu fizer uma técnica, às vezes, se eu vou cortar a grama, mas não tem aquele fiozinho para cortar, só vai ficar girando e não vai sair do lugar, né? Então, é como se o pessoal fala da machadada para cortar uma árvore ou cortar a lenha. Se o fio do machado não está bom, se não foi afiado, se eu não sou preciso, eu vou ter que dar várias machadadas até chegar ao resultado que eu espero. Eu vou ter que fazer várias sessões para chegar ao resultado que eu quero. Agora, quanto mais preciso eu sou com relação à causa do problema, eu vou lá, por exemplo, no caso da live de hoje no EFT, eu vou buscar os pontos do EFT e vou ir direto, porque eu já entendi a história do paciente. É isso, né, Cleberson?
Exatamente. Você falou de cortar árvore, eu até pensei assim, ó, tem várias ferramentas que você pode utilizar para cortar madeira. Várias. Sim. Em algum momento, o melhor vai ser o serrote, em outro momento vai ser um machado, em outro momento vai ser um facão. Uhum. É independente, você vai cortar madeira. Vai cortar madeira. O objetivo principal está ali. A ferramenta final vai depender de o que você quer com aquele objetivo, né?
E qual é o tipo de madeira, né?
É, exatamente. Ah, eu preciso de um graveto. Aí você vai pegar uma motosserra para fazer graveto?
Não dá.
Não vai, né? Você vai utilizar um facão ali, assim, depende do tamanho da tora, né? O que muda é exatamente isso. Normalmente, quando chega no pessoal aqui que trabalha a origem emocional dos sintomas, a tora está bem grande, né? E a gente vai ter que descamar ela, porque você quer chegar bem no miolinho. Só que se você for lá e dar uma machonada bem no miolo, na primeira sessão, às vezes, o que vai acontecer? Ela racha. Você não vai só cortar o miolinho ali bonito, né? Você vai rachar ela vai rasgar ela inteira ali. Então, muitas vezes, a pessoa fica presa nesse quesito aí de eu vou fazer essa técnica aqui ou essa outra ali assim. O que mais importa é o teu fundamento. É, o que está ali que vai trabalhar a precisão que você necessita naquele caso. Uhum. É, eu até brinco. Quando a pessoa está lá dentro do teu consultório, não é o EFT, não é a hipnose, não é a microfisioterapia, não é nada. É você com o teu paciente. Todo o teu conhecimento vai ser agregado ali. E se você ficar pulando de galho em galho ali nas técnicas, às vezes é melhor, igual eu falei, cada vez, dependendo da situação, vai usar uma ferramenta diferente. mas às vezes é pegar, entender cada vez mais o que, que é o miolo, o principal que você quer chegar, e depois você vai descamando, às vezes você consegue já chegar no miolo na primeira. Né? Se você já identificou de largada qual que é o miolo, pô, vai ficar muito mais fácil. O que vier e assim são secundários.
Uhum. Perfeito. Tu tem algum outro exemplo para contar para nós aí de atendimento, EFT, aí para que a gente possa entender como é o processo com outros tipos de sintomas?
Ó, eu fiz um trabalho com medo de andar de carro. É. Então, ali foi mais fácil de identificar onde que estava a emoção inicial, né? Porque, tipo, pensando só no contexto da vivência da pessoa, né? Ah, a pessoa foi... Bateram com um carro nela. Então, ali, assim, o que aconteceu? A partir daquele momento, a pessoa dirigia, ela usava o carro pro dia a dia dela, e a partir daquele momento que ela... que teve esse choque, ela não conseguia mais. Né? E daí, na hora que a gente foi trabalhando essa emoção, teve coisas do passado de incapacidade. Uhum. Né? Então, assim, você não foi capaz, você ficou preso. Nossa, teve duas cenas, né? Uma de incapacidade, de ela não conseguir agir, uhum, que ela precisava agir, e outra de ter ficado preso. Na hora que a gente estava voltando às cenas, né? Ah, igual eu falei, no primeiro momento era aquela cena do choque. Então a pessoa sentia a dor nas pernas ali, que foi onde o carro bateu, né?
Sim.
E na sequência começou a vir as outras dores, né? De incapacidade, de não ter sido rápido o suficiente, né? Daí a garganta começou a incomodar, ficou... né? Coincidentemente... É baseado bem naquilo que a gente trabalha dentro do curso.
Vai lá. Perguntei. E aí, pessoal, o que é o conflito de não ser rápido o suficiente? Qual órgão que é fragilizado? Vamos fazer utilizar aí o momento para fazer a prova oral, né? Prova escrita. E aí, a minha dúvida, que pode ser de algumas pessoas. As memórias que vêm ali nesse meio tempo são aleatórias, né? De repente surge uma imagem aleatória da cena, ou é tudo meio relacionado ao que estava gerando de bloqueio para a pessoa?
Normalmente é relacionado ao bloqueio. Mas a gente sabe que a nossa mente mente para a gente, né? Então, às vezes a pessoa tem uma imagem como se fosse, ó, a tireoide aí apareceu ali de não ser rápido o suficiente, hein?
De novo, não entra no precisão, né? No curso aí a gente cobra precisão. Então, é a glândula tireoide, não os ductos tireoidianos. Porque glândula é endoderma, ducto é ectoderma. Então, impotência de ter sido rápido o suficiente é endodérmico, né? A outra questão é mais de urgência. Eu não tive urgência suficiente para reagir a uma situação. Mas se a gente pensar em conflito de medo antecipativo, nós vamos nos ductos tireoidianos, que é o medo de não ter com urgência evitado aquela situação que aconteceu. Então, geralmente, os ductos, que é derivados de ectoderma, trazem os medos frontais que geram medo antecipativo. Então, eu tenho medo de repetir essa história. Então, eu tenho medo de viver a mesma coisa. Então, se eu tenho medo de viver a mesma coisa, nós estamos no ducto, não na glândula tireoidiana.
Olha aí, ó.
Bom, os detalhes...
O detalhe faz a diferença. Faz a diferença. Né? Então, na hora que você estivesse contando essa história, vamos supor que estivesse aplicando... Não... Quando eu aplico o EFT, eu faço de uma forma mais básica, né? Na época, eu não associava ainda...
Até porque você falou que começou o curso antes do curso Origens a começar a aparecer. E aí, posso construir a história?
Vamos lá.
Então, você falou que a frustração da pessoa era sentir encurralada ali a situação, né? O que é encurralado? Então, nós temos um conflito de tireoide, que pega a região frontal do neocórtex, que é relacionado a medos frontais, e um perigo que chegou de repente, porque um carro bateu nela, né? E aí, esse detalhe é que ela sentiu que um perigo chegou de repente e gera uma fragilidade em retina ou corpo vítreo, que fica o centro de controle no occipital. Então eu tenho um medo frontal, mas um medo na nuca, que é o medo de algo chegue de repente e eu não vejo o perigo chegando. E eu não, com urgência, não consegui evitar. Então essa mulher provavelmente tem o medo de ficar encurralada. É o medo que algo aconteça e eu não consiga sair daquela situação. E para isso eu tenho que estar no controle. Porque se eu não estou no controle, o perigo vai acontecer. Então ou o perigo vai vir da frente ou o perigo vai chegar por trás. Então essa pessoa provavelmente não gosta de carros que fiquem próximo atrás dela, porque eu não sei o que o carro vai fazer. Então eu estou numa impotência, porque eu não sei como me livrar desse perigo. E aí o que, que o cérebro entende? Antes que eu fique encurralado numa situação, eu começo a imaginar todas as infinitas possibilidades do que pode ser que vai acontecer para eu já achar uma saída antes que o perigo aconteça. É o medo antecipativo. Né? Então, se eu ficar encurralada nisso, eu vou fazer isso. Se eu ficar encurralada naquilo, eu vou fazer aquele outro. Mas a gente tem duas polaridades no cérebro. A polaridade direita, que é da tomada de ação. Então, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. E a polaridade esquerda, que é da não ação. Então, eu espero que aconteça, eu espero que os outros façam por mim, eu espero que os outros resolvam por mim. Então, ou seja, para que eu não viva a frustração, é melhor eu não fazer.
Não.
Então, antes que eu fique encurralado numa situação, perigo, medo frontal, medo na nuca, eu nem vou. Né? Assim eu evito o perigo. E aí entra de novo nas impotências de vida anteriores. Né? Sempre quando eu me sentir encurralado a uma situação, impotente de sair a um problema e não tinha com quem contar. Né? E aí eu paraliso. Porque existe o cérebro, que é o cérebro mais primitivo que a gente tem, que é o cérebro de peixe, que alguns autores falam. Esse cérebro de peixe é o cérebro da paralisia. É o fingir de morto. Então eu finjo de morto e não saio de casa. Simples. Porque eu não vou conseguir atacar e nem fugir, porque eu vou estar encurralado a situação, eu não vou ter como achar soluções sozinho, não vou ter quem me ajuda. Paraliso a minha vida em função de evitar sofrer de novo. Não sei se faz sentido, Cleverson.
Olha, faz bastante, até porque, tipo, ah, beleza, a pessoa, né, no, na época que eu trabalhei com ela, ela começou a dirigir, porém, ela tinha muita dificuldade no estacionar, muita dificuldade, então ficou naquela situação, se eu ficar encurralado, né, o que é o estacionar?
Não vou ter saída.
Não vai ter saída, né, vai ficar numa situação que não consegue sair. Então, O que aconteceu? Ah, beleza, voltou a dirigir. Show de bola. E aí? Aí, quando eu estacionava, eu pedia para uma outra pessoa tirar o carro.
Porque eu não consegui sair sozinha.
É, daí começou a ter esse tipo de dificuldade, de tipo, ah, eu vou sair sozinha, ah, beleza. Eu estaciono bem longe.
Sim, na garagem.
Né, para poder fazer esse tipo de coisa. E é aquela coisa, né, de tipo, se tivesse trabalhado até a raiz, sim, possivelmente isso não teria se libertado, né?
E podia ter duas coisas, né? Então, talvez tu trabalhou uma questão, que é o de sentir encurralado, mas ao mesmo tempo tinha outro padrão na história da família, que é de não ter com quem contar. Então, se eu não tenho com quem contar, é como se eu vou estar preso a uma situação e ninguém vai me ajudar a sair dela. Às vezes, poderia ter buscado lá o pai, poderia ter tido alguma situação.
Voltando na história, justamente uma das cenas, né, que eu tô lembrando agora, uma das cenas é justamente no momento que o marido foi para fora trabalhar, né, e justamente talvez tenha sido justamente o momento que acabou acontecendo. Talvez naquele momento ainda não conseguimos virar a chave ali, né, até porque podia ter ido mais profundo. Uhum. Mas como desprendeu daquele primeiro momento que não pegava o carro de jeito nenhum, já estava bem bom.
E ali você não tinha aquele conhecimento do transgeracional também. Então é esse mesmo processo que às vezes ela tenha de não ter com quem contar, que ela possa ter vivido com o esposo, pode ter vivido lá atrás com o pai, talvez alguém da família anteriormente trouxe essa percepção de não ter com quem contar. Às vezes um pai que abandona cedo, morre cedo, alguma pessoa que se afasta, me sinto desamparado. Então, é, às vezes, um padrão hereditário que daí, agora, o EFT não faz o transgeracional, né? Não. Então, é uma coisa, talvez, para adicionar, né? A gente pode adicionar essa ferramenta como uma forma de olhar lá atrás, quando foi o começo dessa história, para daí modificar a percepção hoje também.
Justamente, igual eu falei, quando você tem a história, que você tem mapeado toda a história, uhum. Vai batendo nos pontos. Vai batendo nos pontos, contando a história, pedindo para a pessoa se imaginar naquela história, né, se faz sentido para ela. Lembrando que quando você está usando o EFT contando uma história, você passa para a pessoa justamente essa informação. Uhum. Absorve para você se faz sentido. E se não faz sentido, fale para mim. Uhum. Né? Então, você vai batendo nos pontos para a pessoa e vai contando a história. Você vai batendo junto com a pessoa para a pessoa ir fazendo, né?
Sim.
E você também pode sentir no teu corpo nesse momento para ver se você está no rapport mesmo com a pessoa, né? Para ver se você está na mesma sensação que a pessoa. E se não fazer sentido, às vezes você vai puxar alguma coisa do transgeracional, a pessoa vai ficar meio assim. A pessoa vai ficar meio assim. Mas, ao mesmo tempo, se para ela, na cabeça dela, fizer sentido, vai dar aquela virada de chave muito forte. Muito forte. Vai ter um ressentir de uma forma muito mais prática ali. Né?
Até como a gente estava falando ontem lá na mentoria com o pessoal da mentoria, né, da Conexão Origem, que às vezes a gente não consegue chegar necessariamente ao entendimento do paciente do conflito que aconteceu, mas ele entende o comportamento que ele tem devido àquele conflito. Então, talvez o trabalhar em cima do comportamento faz com que o paciente... Não, faz sentido porque eu tenho esse comportamento. Eu ajo dessa forma. Então, talvez ressignificando esse comportamento, a pessoa consiga, às vezes, acolher melhor aquela informação, até mesmo que possa ter vindo do transgeracional. Né? Porque muitos pacientes, eles acabam não identificando padrões porque nunca viveram algo... Ah, nunca vivi um trauma grande, uma grande situação na minha vida. É porque, às vezes, eles trazem só gatilhos de algo que veio da herança familiar. E aí, quando a gente consegue interpretar essa herança, é mais fácil modificar a percepção. Né? Tem algo que tu queres explicar a mais aí para o pessoal, um insight?
Olha, se eu fosse dar uma dica aqui, eu falaria principalmente o seguinte, que, tipo, terapeuta, você busca muitas técnicas. E às vezes, tem técnica que não é para você. Vamos ser bem honestos. Às vezes você vai lá, você quer conhecer, e às vezes a técnica não é para você. Tem uma base muito forte. Entenda bem o que está por trás ali, assim, para ajudar o máximo possível o teu paciente. E se especialize em uma. Às vezes tem uma gama gigantesca, né? A gente fala, vamos encher gaveta. Às vezes você vai lá e vai tirar uma gaveta e vai favorecer bastante. Agora, eu hoje, olhando para o quanto eu me identifico com essa área terapêutica, né? Eu venho do TI ali assim, mas o quanto eu me identifico, eu pegaria algo que tivesse uma fundamentação muito grande, né? E me espelharia na pessoa que eu olho e falo, não, peraí. Essa pessoa condiz com o que eu penso. Eu seguiria só ela, num primeiro momento, e me especializaria naquele assunto que a pessoa está falando ali. Ah, beleza. Né? A gente brinca que tem técnicas com 1.500 módulos ali, assim, né? Tipo, é uma formação de 3, 4 anos, ali, assim, é praticamente uma faculdade ali. E tá tudo bem, é importante para você. Agora, se você viu que é isso que você gostou, que faz sentido para você, se especialize nela.
Porque uma coisa que a gente sempre falou, né? Quanto mais a gente tem indecisão na nossa cabeça, mais a gente transfere essa indecisão pro paciente, né? Porque quanto mais a gente tá seguro daquilo que a gente faz, melhor é o resultado, melhor a divulgação do paciente sobre você. É algo que a gente até perguntou, né, para alguns terapeutas lá em 2018, né, o que que modificava muito na vida deles, o que fazia eles terem sucesso no resultado. E às vezes é essa identificação com aquilo que mexe comigo, com aquilo que é uma técnica, uma abordagem que faz com que eu sinta relacionado com ela e eu consiga ter detenção daquele conhecimento. Porque, Roger, é muito frequente a gente ver pessoas que assistem uma vez as aulas em 2.0, não anotam nada e acham que lembrar de tudo e sabe de tudo. E não é uma verdade. A gente tem que ver e rever o material, o conhecimento. Cada vez as pessoas são imediatistas e não sabem toda a informação e às vezes não voltam a rever aquela informação. Eu sempre falo que eu fiz 8 formações só com a base das leis biológicas, para que eu pudesse entender de diferentes formas, vi e revi muitas vezes a informação, para criar o conhecimento sobre a abordagem. Só que às vezes no imediatismo a gente quer aprender rapidamente, só que a gente deixa de afiar o machado. Só comprar o machado e não tá afiado, né, não vai rolar. Então eu preciso afiar. Testei, afio de novo. Testei, porque cada vez que eu vou quebrar madeira, vai desgastar um pouquinho. Eu preciso afiar, porque eu tenho novas informações, nova madeira, novo paciente, novo conhecimento, que às vezes eu não tenho tanta prática. Então, quanto mais eu afio o material, mais eu consigo acertar no X da questão, não é a causa que o paciente traz a informação. Então, quanto mais a gente busca informações aleatórias, né, às vezes a gente também tem a sensação de ficar mais inseguro com aquilo que a gente faz. Né?
Exatamente. Né? Você vê inúmeras coisas diferentes para o mesmo contexto, às vezes, né, e vai gerar um ciclo do novo, né? O novo normalmente gera insegurança.
Sim.
Assim como você falou que fez vários cursos ali assim, eu fiz 5 cursos de oratória. Uma técnica aqui, uma técnica ali, mas aí você olhava assim, a base mesmo é como você quer se comunicar e a mensagem que você está transmitindo. A base era essa, sempre foi. Então, quando você fez os 8 cursos de leis biológicas ali antes de criar o teu próprio curso. Se você olhar assim, quantas aulas nós temos ali? As obrigatórias são 60 horas. Mas se você conseguir acompanhar o nosso curso, assistir todas as aulas dentro do curso Origens, eu duvido que você vai ter tempo durante, sei lá, 6 meses, pelo menos. Duvido que você vai ter tempo de assistir outra coisa. Porque ali tem muitas nuances de os alunos trazendo uma informação nova e você trabalhando junto com eles. Porque cada paciente é único. Né? Cada paciente é único. O que você vai aproveitar? Você vai pegar as pinceladas que associam aos pacientes que você tem para poder trabalhar. Mas é igual eu falei. Se você pegar só o nosso repositório, então vamos dizer assim, só o nosso repositório lá, tem 320 vídeos lá, de mais ou menos, vamos chutar aqui, nós estamos em 50 minutos ali, né? Mas que seja 300 horas lá. Gente, 300 horas é muito tempo. Muito tempo. Você vai conseguir dar conta desse recado? A primeira coisa que a pessoa tem medo é justamente de o que, que eu vou fazer com tanta informação? Então é melhor ter um caminho de como trabalhar isso. Né? Se você se identifica com o modo que a gente está comunicando, vai atrás do que a gente está falando aqui. Se você se identifica com o modo de outra pessoa se comunicando, vai atrás dessa outra pessoa. Vai fazer bem para você isso. Uhum. Igual eu falei, o EFT te desprende de emoção. Então faz um EFT aqui, termina aqui, procura os pontos e veja qual que é a emoção que ficou depois dessa nossa conversa aqui com você que está assistindo a gente. E veja, faz sentido isso para mim? Faz sentido o que a gente falou? Né? E veja se o caminho para você dá uma suavizada no teu dia.
Muito obrigado, Cleverson, por compartilhar aí as informações do EFT, associado à origem emocional dos sintomas. Sempre um prazer tê-lo aqui junto comigo. A gente se encontra de vez em quando nas reuniões atrás das câmeras, né? Mas aqui dentro das câmeras a gente também troca experiências, vivências e situações que possam ajudar as outras pessoas. Onde que o pessoal pode te encontrar, às vezes, para fazer um atendimento ou trabalhar com a parte de marketing? O que, que você oferece para as pessoas?
Bom, basicamente eu trabalho justamente desbloqueando os terapeutas a aparecer para as câmeras, a, de uma forma que você cria um conteúdo para você ser mais atrativo para as pessoas através da internet. O modo mais fácil de me encontrar é no meu Instagram, né? Cleverson Fiorelli, igual está escrito aqui na live aqui, tá? Se você procurar lá Cleverson Fiorelli, você vai me encontrar. E assim, existem técnicas, né? Eu vou trabalhar algumas técnicas, vou trabalhar alguns métodos para isso, principalmente com relação a conteúdos, né? Como postar, como trabalhar essa forma. Tem alguns vídeos de estratégia, alguma coisa dentro do meu Instagram, mas eu sou mais fã do tete a tete, ela assim. Quem quiser, tem lá um link também para entrar em contato direto comigo ou mandar um direct lá.
Perfeito. E você me encontra no Instagram, @ivan_bonaldo, ou no curso Origens. Se você quer conhecer mais a fundo a origem emocional dos sintomas, acesse o site cursoorigens.com e lá você tem mais informações de como funciona o curso Origens, quais são os módulos, o que está dentro de informações e conhecimentos que você vai agregar dentro da técnica que você tenha para potencializar o resultado que você tem, ou se você quer utilizar a origem emocional junto com as técnicas dela para você poder potencializar os seus resultados. Lembrando que o curso Origens é voltado para profissionais da área da saúde ou quem já é terapeuta, não é para o público leigo. Para o público leigo, no YouTube tem algumas informações, tem vídeos lá no podcast, que hoje é o podcast Vá na Origem. Lá no Spotify, você encontra o podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo e lá você encontra outros vídeos que podem agregar, que claro que são pinceladas de informações e, como o Cleves falou, às vezes o passo a passo de conhecimento estão sempre dentro das formações, dentro dos cursos. Então, vem você também para o curso Origens e venha fazer parte dessa comunidade Origens. Um grande abraço a todos, nos vemos numa próxima live, um próximo encontro ou lá dentro do curso Origens. Tchau!